leitura diária desta quarta-feira da lição de número 13, A Manifestação da Graça da Salvação, convida-nos à leitura do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24. O título da meditação de hoje é Dando Testemunho do Evangelho da Graça de Deus. Façamos a leitura. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da Graça de Deus. Estudando esta parte final da Epístola de Paulo a Tito, vemos que o apóstolo, ao dar a causa da forma pela qual se poderia mudar o comportamento dos crentes de Creta, e esta causa outra não é senão a graça de Deus, diz a Tito que ele deveria falar a respeito desta graça, que é o que o próprio apóstolo Paulo havia dito cerca de 7 anos antes, quando se despedia dos anciãos de Éfeso, que é o texto que nós vemos hoje e que é base da nossa meditação, quando ele estava indo para Jerusalém, onde teria sua primeira prisão que o levaria até Roma. Falando aos anciãos da igreja de Éfeso em Mileto, Paulo exortou aqueles homens de Deus a que, como ele, dessem testemunho do evangelho da graça de Deus. E era este mesmo evangelho que Tito deveria pregar. Paulo diz que a graça de Deus que se manifestou trazendo salvação a todos os homens e que ensinava a cada crente a renunciar à impiedade e às concupiscências mundanas para que vivessem sóbria, justa e piamente neste mundo, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, era o que deveria ser pregado para o povo. O homem de Deus, na igreja local, o ministro, ele não pode ter outra mensagem senão o evangelho da graça de Deus. E o que é este evangelho? Alguns estudiosos entendem até que nós temos aqui, nesta síntese que faz o apóstolo Paulo a Tito, uma espécie de credo, uma espécie de fórmula de crença que era ensinada aos novos crentes. O Senhor Jesus Cristo, diz Paulo, se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Esta é a boa notícia, a boa nova da graça de Deus. A graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens, porque Jesus se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade. Jesus veio ao mundo, se fez homem, morreu em nosso lugar, pagou o preço dos nossos pecados. É isso que nós devemos pregar às pessoas, e é isso que nós devemos ensinar aos crentes. Nós devemos ensinar os crentes de que o preço dos nossos pecados já foi pago na cruz do Calvário. E por isso nós devemos viver em santidade, por isso nós devemos obedecer à palavra de Deus, porque o preço que foi pago pelos nossos pecados foi altíssimo, foi o sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E quem fizer profano este sangue, estará criando uma situação espiritual extremamente desfavorável. É o que diz o escritor aos Hebreus. Ele, confirma isso dizendo: quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de duas ou três testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da Graça? Está lá em Hebreus 10, 29 e 30. O obreiro, o ministro de Jesus Cristo na igreja local, ele deve lembrar os crentes de que eles foram salvos pelo sangue de Jesus e que por isso não podem pisar o Filho de Deus, não podem fazer profano o sangue de Cristo, fazendo agravo ao Espírito da Graça. Mas aos incrédulos, o ministro de Jesus Cristo, ele deve anunciar que eles podem obter perdão dos seus pecados, por maiores que eles sejam, porque Jesus Cristo já se deu por nós para remir toda a iniquidade. Todo e qualquer pecado é perdoável. Podemos nos aproximar de Cristo Jesus, crer nele e pedir perdão dos nossos pecados. É esta mensagem que tem que estar nos nossos púlpitos. A mensagem de que Jesus veio ao mundo para nos remir de toda a iniquidade e purificar para ele mesmo um povo seu especial, zeloso de boas obras. Jesus veio ao mundo e formou um povo, que é a igreja. E este povo é especial, e este povo é dele, e este povo é zeloso de boas obras. É o povo que é dele. Nós não mais pertencemos a nós mesmos. Nós somos de Cristo Jesus. Por isso, nós não temos vontade própria. Nós agora temos de fazer a vontade dele. Ser guiados por ele. Porque ele é o nosso Senhor. Mas este povo também é especial. Ele é diferente dos demais. Ele tem um comportamento diferente, ele tem valores diferentes, ele vive de uma maneira diferente. Nós não somos como os outros, porque nós somos um povo especial. E esta nova natureza que nós temos, e esta diferença que temos, e esta propriedade que somos de Cristo Jesus, faz com que nós pratiquemos boas obras e procuremos sempre praticá-las. É um povo zeloso de boas obras, um povo que tem cuidado em fazer o bem, em agradar a Deus, em glorificar o nome do Senhor. É isto que Paulo pregava, e ele disse isso para os anciãos de Éfeso quando se encontrou com eles em Mileto. E é porque ele era exemplo. Ele agora orientava Tito também a fazê-lo. E a orientar os presbíteros que ele colocaria em cada cidade da ilha de Creta. Para que também fizesse. E é isto que os obreiros hoje devem fazer. Ocupar os nossos púlpitos. Para dizer aos crentes e aos incrédulos. Que Jesus se deu a si mesmo para nos remir de toda a iniquidade. E purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras.